Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero abordar algumas questões na tribuna hoje, no entanto, iniciando por uma situação específica em que apresento o requerimento a essa casa, com fundamento no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição, combinado com o artigo 216, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal. Requero sejam prestadas pelo excelentíssimo senhor ministro do Estado das Relações Exteriores informações a respeito das seguintes questões. Qual assistência consular e diplomática que o Ministério das Relações Exteriores tem prestado a Alexandre de Souza Silva, condenado no Reino Unido à pena de 10 anos pelo crime de conspiração por ter sido encontrado quantidade superior ao permitido de estupefacientes em posse de seu colega de quarto? O Ministério de Relações Exteriores tem mantido contato frequente com o defensor de Alexandre de Souza Silva? Quais são as alternativas recursais, de acordo com o ordenamento jurídico britânico, dos quais a advogada pretende valer-se para uma eventual revisão da decisão judicial ou abrandamento da pena? Por que a conduta de Alexandre foi enquadrada como conspiração? Há formas de desfazer esse quadro? O Ministério de Relações Exteriores tem elementos suficientes para respaldar a desconfiança esboçada por parentes e amigos de Alexandre de que sua condenação teve motivação em preconceito de origem? O Ministério de Relações Exteriores tem elemento para assegurar que Alexandre de Souza foi julgado de acordo com o devido processo legal? Há legitimidade para que o caso seja apresentado perante a Corte Europeia de Direitos Humanos? Quais as chances que o caso seja admitido? Isso, senhor presidente, porque foi nos dado saber que Alexandre de Souza Silva, porto segurense, de 44 anos, está preso, brasileiro, portanto, e baiano, desde março de 2010, em Londres, acusado de conspiração, e que teve novo julgamento marcado para o dia 20 de janeiro de 2011. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Londres, estaria acompanhando o caso e a família teria intenções de, no limite, postular a manifestação da Corte Europeia de Direitos Humanos. Em julho de 2009, o brasileiro foi preso, acusado de tráfico de drogas. A droga pertenceria a Júlio, outro brasileiro com quem Alexandre dividia a casa em Londres. Segundo informações encaminhadas ao gabinete desta senadora, exames laboratoriais teriam comprovado que o porto segurense não tinha envolvimento com drogas. Não obstante, Alexandre teria permanecido preso do dia 6 de julho até 20 de novembro de 2009, quando passou a aguardar o julgamento em liberdade. Por falta de provas, no dia 24 de fevereiro de 2011, a justiça britânica retirou a acusação de tráfico de drogas, mas o acusou de conspiração contra ingleses. Em março, o juiz Peter Clark condenou-o a 15 anos de prisão. Após a condenação de Alexandre, Júlio teria assumido toda a culpa sobre o flagrante com drogas, reforçando a inocência do baiano. Consta dos manifestos encaminhados ao gabinete dessa senadora que Alexandre de Souza sempre demonstrou conduta ordeira e laboriosa em seu local de residência, o Reino Unido, onde se estabeleceu há mais de 20 anos, tendo sido vítima de circunstâncias alheias à sua vontade. Há suspeitas de que o preconceito tenha sido a grande motivação para uma potencial injustiça que avilta nossas consciências, leva-nos a inquirir a chancelaria brasileira com o fim de esclarecer os fatos. Estive em contato com a família de Alexandre, que desesperada busca a defesa e a liberdade deste brasileiro, que há 20 anos reside, como já falei, no Reino Unido, com endereço certo, com emprego certo e com destacado desempenho em sua carreira. Portanto, a sua própria família acredita tratar-se de um preconceito de origem, um preconceito contra brasileiro, contra latino-americano naquele país. E nos busca, a mim como senadora da Bahia e a esta casa, para intermediar no sentido da defesa deste brasileiro no exterior. Também, senhor presidente, quero ressaltar aqui, destacar a audiência que acabamos de fazer, de vir, com a ABAVE, a Associação Brasileira de Agências de Viagem, do meu estado e sua representação aqui no, em Brasília, uma representação federal da ABAVE, nacional, no sentido de buscar a facilitação dos vistos de brasileiros, de baianos, no nosso caso, para os Estados Unidos. Os baianos, como diversos outros estados do Brasil, que não têm consulado que lhe permita, no seu estado, requerer e receber o visto, tem que ser submetido a entrevistas em outros estados, ou em Pernambuco, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, encarecendo ainda mais a sua viagem ao exterior. A entrevista foi muito positiva, no sentido da boa vontade do Consulado-Geral dos Estados Unidos no Brasil e do senhor embaixador, mas requer a aprovação do Congresso Nacional para a instalação de um novo consulado. Sei que esta é uma reivindicação também dos senadores do Rio Grande do Sul, pelas mesmas razões que, como senadora baiana, fui representando os senadores da Bahia. Esta facilitação é extremamente importante para as relações do Brasil com os Estados Unidos. Já uma reivindicação de muitos anos do setor do turístico brasileiro, do trade turístico brasileiro, para que nós possamos conseguir uma flexibilização dos vistos também do Brasil para os Estados Unidos. E o próprio embaixador se mostrou esperançoso com o claro benefício que essas viagens trazem para a economia americana de diversas regiões, essa relação com o Brasil. Para nós que trabalhamos no turismo, é muito importante que nós possamos, com uma relação próxima, do ponto de vista geográfico com os Estados Unidos, possamos nos beneficiar disso, atraindo novos turistas americanos para o Brasil. Na Bahia, especialmente, senador Paulo Paim, que tem sido um dos ícones da luta antirracista no Brasil, nós desenvolvemos uma relação através de um programa de turismo étnico com os Estados Unidos, na minha região, na cidade em que nasci, na Festa da Boa Morte, quando recebemos diversos afrodescendentes que aqui vêm pesquisar e conhecer aquela festa, que quero aproveitar a oportunidade para convidar a Vossa Excelência para lá estar presente, que ocorre no mês de agosto, e conhecer toda a tradição da cultura afrodescendente do interior do nosso estado, particularmente do Recôncavo, zona em que se deu o plantio da cana-de-açúcar e, portanto, das fazendas dos canaviais, onde a escravidão se dava de forma, portanto, mais efetiva, e que guarda toda a tradição da cultura afro-brasileira, afro-brasileira e baiana do nosso estado. É, para nós, muito importante. E recebi do senador, inclusive, a informação de que outras comissões e outras comissões de senadores têm ido ao consulado e à embaixada para tratar desse assunto. Sugeri e proporei ao presidente da Comissão de Relações Exteriores que talvez pudesse fazer um convite a uma comissão do Congresso Nacional Americano para que visitasse o Brasil e aqui, em contato com o Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, com o Congresso Nacional, portanto, pudéssemos debater essa questão da necessária flexibilização, facilitação dos vistos de brasileiros para o exterior, para os Estados Unidos, melhor dizendo. E creio, portanto, que nós devemos receber informações também da área do turismo. Tenho em mãos uma carta de 100 das maiores empresas relacionadas com o trade turístico dos Estados Unidos, solicitando do presidente Obama a liberação dos vistos para o Brasil. Ou seja, não se justifica a exigência de vistos para o Brasil, a sétima economia do mundo, uma economia em crescimento, com uma relação destacada com os Estados Unidos, que já dispensa visto de alguns países da Europa, e que nós, com a tradição cultural de paz do nosso país, não podemos estar submetidos a tantas regras de segurança para ter acesso a esse país vizinho praticamente ao nosso e com quem o Brasil mantém tantas relações comerciais e tantas relações econômicas importantes. Quero, portanto, aqui registrar esta nossa audiência e darei ciência ao nosso presidente da Comissão de Turismo e Desenvolvimento Regional, senador Benedito Lira, para que também a nossa comissão possa fazer gestões no sentido desse contato com o Congresso americano, permitindo que um novo consulado seja instalado em Porto Alegre, outro consulado na Bahia, para favorecer, portanto, a facilitação, para favorecer as viagens dos brasileiros aos Estados Unidos. E, por fim, senhor presidente, fazer aqui o meu registro de preocupação junto com o senador Walter Pinheiro da paralisação das obras da ferrovia Oeste-Leste, essa ferrovia fundamental para a Bahia e para o Brasil, que liga a Bahia, que é cortada de oeste a leste e ligada ao Tocantins e vai se ligar depois a Norte-Sul. Enfim, é uma ferrovia que pretende fortalecer toda a carga de minério do Brasil, da Bahia, escoando através do Porto Sul em Ilhéus. É um projeto que integra porto, ferrovia e aeroporto numa zona fundamental para o Brasil e para a Bahia, uma zona que sofreu muito após ter dado uma contribuição muito grande à economia da Bahia e à economia do Brasil com a produção de cacau, hoje em decadência, após a vassoura de bruxa, e que merece a atenção do Ministério Público Federal no sentido de não impedir que esse importante investimento para o Estado da Bahia possa ser prejudicado. Um investimento pensado há muitos anos, como foi destacado aqui pelo senador Walter Pinheiro, que foi está sendo fruto de um esforço imenso do governo do Estado, do governador Jacques Wagner, da bancada baiana, do Senado, da Câmara de Deputados, para fazer-se realidade. E que foi um sonho deste grande baiano, o engenheiro Vasco Neto, quando pensava a infraestrutura logística deste país. Vasco Neto, que foi também representante tantas vezes da Bahia como deputado federal, um grande engenheiro, professor da Escola de Engenharia do nosso Estado, com grandes contribuições à engenharia nacional. Portanto, quero ressaltar a importância de que nós possamos criar, inclusive, mecanismos para apelar ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, que não utilizem da ferramenta de paralisar obras importantes do Estado, mas busquem outro mecanismo de fiscalização que não impeça e não encareça as obras públicas de alguma maneira, porque são paralisadas em nosso país. Finalmente, para me agregar à palavra de Vossa Excelência e também do senador Walter Pinheiro, debate que nós tivemos hoje rico na nossa Comissão de Integração Regional e Turismo, no que diz respeito à existência de um grande número de subcomissões nos trabalhos da Casa, que eventualmente, da forma como ocorrem, como o nosso regimento permite, diferente inclusive da Câmara dos Deputados, termina enfraquecendo profundamente as comissões desta Casa, as comissões gerais de trabalho da Casa. Eu quero me associar a esse esforço de que nós possamos rediscutir o trabalho das subcomissões, das frentes parlamentares, que podem até ser fortalecidas para que nós possamos ter a oportunidade de juntar, de agregar senadores que, eventualmente, não estando numa determinada comissão, mas tendo interesse em participar daquele tema possam ter como se incorporarem ao debate, mas sem enfraquecer o papel tão fundamental que tem as comissões permanentes desta Casa. Muito obrigada. E muito obrigada também ao senador Cristóvão, que trocou o meu tempo para que eu pudesse falar agora. Muito obrigada.